no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Participação de menores no CAR na ilha terá fiscalização rígida. GTI Infra denuncia edital de dragagem no Tapajós. Julgamento de réus acusados das mortes de Bruno Pereira e Dom Filipe é transferido para Manaus. E Cardeal envia mensagem pelo Dia Mundial de Oração contra o Tráfico de Pessoas.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quinta-feira com informações de Parintins, porque o CAR na Ilha 2026 vai ter uma fiscalização rígida quanto à participação de menores. A Prefeitura, órgãos de segurança, Secretaria Pública e o Judiciário reuniram no Fórum de Justiça para alinhar ações previstas na portaria que regulamenta o evento. Os detalhes com Júlia Viana.
A Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Parintins definiu as principais regras para a participação de menores no CAR na Ilha 2026. A Prefeitura, órgãos de proteção, segurança pública e o Judiciário se reuniram no Fórum de Justiça para alinhar as ações previstas na portaria que regulamenta o evento. Segundo o juiz Nilo Marinho, crianças de 4 a 11 anos só podem participar das festas acompanhada dos pais ou responsáveis. Adolescentes a partir de 12 anos completos podem participar desacompanhados, desde que cumpram os horários definidos no alvará judicial.
Queria agradecer a toda a sociedade parintinense que compareceu em peso a esta reunião de aprimoramento da nossa Portaria da Infância e Juventude, a Portaria 3/2025, que está disponível aqui na Secretaria da Vara, da 2ª Vara da Infância e Juventude. Você pode obter vindo aqui à nossa unidade. E através dessa portaria nós estabelecemos regras para eventos, para participação de crianças e adolescentes, para a proteção da criança não somente em eventos, mas também no cotidiano, nas escolas.
Nos desfiles de blocos infantis em vias públicas ou espaços abertos, os eventos estão autorizados apenas das 6 às 12 e das 16 às 21. Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos só podem participar ou assistir aos desfiles acompanhados por pais, responsáveis legais ou acompanhantes autorizados. Adolescentes de 16 e 17 anos precisam de autorização por escrito dos pais ou responsáveis, com firma reconhecida ou documento de identidade. A portaria número 3 de 2025 segue em vigor e exige alvará judicial para participação de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos. O descumprimento pode resultar em sanções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Com informações de Rafaela Morim, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Policiais militares do Amazonas, Roraima e da Força Aérea Brasileira iniciam treinamento com cães farejadores para fortalecer o combate ao crime. Saiba mais com Yolanda Mendes.
21 alunos entre policiais militares do Amazonas, integrantes da Polícia Militar de Roraima e representantes da Força Aérea Brasileira participam do segundo curso de detecção de substâncias da Polícia Militar do Amazonas. A capacitação é realizada pela Companhia Independente de Policiamento com cães cipicães e tem como foco o emprego de cães farejadores em operações especializadas. O curso iniciou ainda no mês de janeiro e segue até o próximo dia 13, com o objetivo de qualificar os profissionais para atuarem em ocorrências que exigem a utilização de cães na detecção de drogas, armas de fogo e explosivos, além de ações de busca e captura e busca e resgate. De acordo com o coordenador da capacitação, Capitão PM Matheus Andrade, a formação representa o avanço para a instituição, ao promover o aperfeiçoamento técnico dos policiais.
O curso visa formar policiais cinotécnicos na área de detecção de substâncias, seja faro de entorpecentes, faro de arma de fogo, faro de explosivos, busca captura e busca e resgate. O curso, ele tem uma grande importância para a Polícia Militar do Amazonas, porque é durante o curso que podemos fazer planejamentos para ações futuras, principalmente nas operações que utilizamos o nosso cão detector, como a Base Arpão. A Base Arpão é um dos melhores laboratórios para o curso, para os alunos de detecção de substâncias. Lá eles podem ver na prática real como utilizar o cão, como conduzir e como se comporta a criminalidade que busca burlar o sistema de segurança pública para fazer o narcotráfico aqui na região amazônica.
A expectativa, segundo o coordenador, é ampliar a capacidade de resposta da segurança pública e fortalecer o enfrentamento ao crime organizado.
O curso tem modalidades específicas que auxiliam o detector de substância, matérias como seleção de filhotes, entender como se comportam os compostos orgânicos voláteis e entender também como utilizar as técnicas de busca, são matérias essenciais para se formar um excelente detector de substância.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
GT Infra denuncia edital de dragagem no Tapajós sem licenciamento ambiental e consulta à comunidade. Nota técnica do Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental aponta violação de direitos socioambientais e atropelo do licenciamento em projeto do DENIT. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Grupo de Trabalho Infraestrutura e Justiça Socioambiental, GT Infra, divulgou nesta quinta-feira uma nota técnica que critica o edital de dragagem no Rio Tapajós, publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DINIT. Com valor estimado em 74 milhões, o projeto avança sem licenciamento ambiental, sem estudos de impacto e sem consulta às comunidades tradicionais, violando direitos garantidos pela Convenção 69 da OIT. O edital é um dos pontos centrais da ocupação da sede da Cargill em Santarém, no Pará, que completa 2 semanas. O documento destaca que o edital voltado à abertura de um canal de navegação entre Santarém e Itaituba para o escoamento de commodities foi lançado antes mesmo da conclusão do licenciamento ambiental, etapa fundamental para identificar impactos e definir medidas de mitigação. Renata Ticinomia, analista de políticas públicas de transporte do GT Infra, destaca que a crítica central é justamente o plano de dragagem, que já está em licitação antes do licenciamento ambiental.
A nota técnica ela traz um pouco um esclarecimento das diferentes tentativas de realizar a dragagem no Tapajós, né? Nos anos 90, 2015, o licenciamento pelo IBAMA que depois parou, a dragagem emergencial, que é diferente do momento agora, de fazer uma dragagem de manutenção de hidrovia, né? Uma dragagem de manutenção aquaviária que tem licenciamento e regras próprias, né? Pra, como a realização do plano de dragagem. Então, acho que uma crítica principal é o problema do plano de dragagem já estar em licitação antes de ter licenciamento ambiental, sendo que a gente precisa entender os impactos socioambientais para se definir as condicionantes, ações, né? Para se evitar, mitigar ou compensar esses impactos.
A dragagem pode afetar a reprodução física e cultural das populações, incluindo os territórios sagrados do povo Munduruku, o tabuleiro de Monte Cristo, principal berçário da tartaruga da Amazônia, e os modos de vida de comunidades ribeirinhas e indígenas, como cita Renata.
Tem um outro problema do plano de dragagem, é que ele não fornece as plantas batimétricas, então não dá para saber exatamente como que é a intervenção em cada um dos 7 pontos, que é uma informação importante, né, para avaliação de impactos. Sobre os pontos em si, acho que é importante dizer que aumentou de 3 para 7, né, em relação à dragagem emergencial, o orçamento dobrou, e que principalmente alguns pontos dragados são muito sensíveis, né, tem a questão do de Santarenzinho, que é um local sagrado do Munduruku, tem sítio arqueológico, é também onde é previsto o terminal da Ferrogrão e onde já tem portos graneleiros. E outros 2 pontos, que é Monte Cristo e Barranco do Navio, eles estão muito próximos do tabuleiro de tartaruga, né? O tabuleiro de Monte Cristo, que é aí um santuário dessa espécie ameaçada, muito importante para a desova.
Renata destaca ainda que a nota técnica chama atenção para o decreto número 12.600 de 2025, que inclui 3 mil quilômetros do rio Tapajós, Madeira e Tocantins no Programa Nacional de Desestatização. Esse processo sem estudos ambientais concluído, transparência e consulta livre prévia informada aos povos e comunidades, aprofunda conflitos socioambientais e viola direitos.
E aí a gente difere sobre o decreto, né, que aí é uma coisa mais ampla, que está relacionada às 3 hidrovias do Arco Norte, Tapajós, Madeira e Tocantins, que é uma das etapas do processo de concessão, de privatização das hidrovias. E aí a gente ressalta que não teve processo de escuta, que não tem os estudos ainda de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que é preciso para o processo de concessão, e que tudo isso está sendo feito principalmente sem consulta, né, mesmo com notas do governo dizendo que se comprometendo a ter esse espaço de escuta. Então, essa decisão não se sustenta, porque não tem estudos, não tem consulta, né?
Diante desse contexto, o GT Infra recomenda a suspensão imediata do edital, a conclusão do licenciamento ambiental com todos os estudos necessários, a realização da consulta livre, prévia e informada às comunidades afetadas, o alinhamento com o PNL 2050 e com o Plano Hidroviário Nacional e transparência total sobre os impactos e alternativas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Receita Federal apreende canetas para emagrecimento em São Luís.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Julgamento dos réus acusados das mortes de Bruno Pereira e Dom Filipes foi transferido para Manaus. Bruno e Dom desapareceram quando faziam uma expedição na terra indígena Vale do Javari. A ação penal apura o homicídio qualificado e a ocultação de cadáver. Joelma Viana traz as informações.
O julgamento dos réus acusados das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Filipes foi transferido para Manaus, segundo decisão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1. O acórdão, assinado na última terça-feira, destaca que há dúvidas sobre a imparcialidade do júri. Bruno e Dom desapareceram quando faziam uma expedição na terra indígena Vale do Javari, que abrange os municípios de Guajará e Atalaia do Norte. Eles foram vistos pela última vez em junho de 2022. A ação penal apura o homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Nela estão sendo julgados Amarildo da Costa Oliveira, preso por ameaçar indígenas que participavam das buscas pelos corpos e por estar em posse de munições de uso restrito e permitido, Jefferson da Silva Lima, que segundo a investigação teve participação direta no crime, desde a emboscada até a ocultação dos corpos. O terceiro réu, Osinei da Costa Oliveira, aguarda a finalização do julgamento do caso em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. Ele é irmão de Amarildo e teria ajudado a fazer uma emboscada e cometer o crime contra as vítimas. A decisão da justiça foi unânime e atendeu a um pedido feito em julho de 2025, que solicitava a retirada do júri de Tabatinga. O entendimento é de que o contexto social e criminal da região inviabiliza a realização de um julgamento isento. Conforme a relatora do caso, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, Tabatinga está localizada em uma região da tríplice fronteira, marcada por conflitos locais, atuação de facções criminosas e histórico de violência. Com isso, o processo foi encaminhado para a seção judiciária do Amazonas, em Manaus. Com informações da assessoria do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Receita Federal apreendeu na manhã desta quarta-feira uma encomenda com canetas usadas para emagrecimento no terminal de cargas do aeroporto de São Luís. De acordo com as investigações, foram encontrados 240 frascos de tizerpatida, 22 canetas de Monjauro e 12 canetas de retratutida. Os medicamentos são indicados para o tratamento do diabetes tipo 2, mas também vêm sendo procurados para perda de peso. As canetas de Monjauro foram retidas por falta de documentação fiscal. Segundo a Receita, o valor estimado da apreensão é de aproximadamente R$ 264 mil. A comercialização da tizerpatida e da retratutida é proibida no Brasil por resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Todo o material apreendido será destruído e os responsáveis poderão ser responsabilizados civil, penal e tributariamente. Com informações do G1 Maranhão. E o governo de Roraima e o Ministério do Meio Ambiente firmaram um acordo para a integração do zoneamento ecológico e econômico. Acompanhe com Lauane Gonçalves.
O governo de Roraima oficializou na última terça-feira um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para a fase de implementação do zoneamento ecológico econômico do Estado. A assinatura ocorreu durante cerimônia em Brasília, lá no Distrito Federal. A parceria marca o reconhecimento federal do ZE de Roraima, aprovado por meio da Lei Complementar número 323, de 2 de agosto de 2022, de autoria do Executivo Estadual. O acordo terá vigência de 36 meses e se baseia no intercâmbio de competências técnicas e tecnológicas entre a SEAD, a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Não há previsão de repasse direto de recursos financeiros. Segundo a coordenadora do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado, na SEAD, Cíntia Martins, o instrumento representa um marco para a governança ambiental e territorial do Estado.
O acordo marca o reconhecimento em âmbito federal do ZE de Roraima, aprovado pela Lei Complementar número 323, de 2 de agosto de 2022, além de validar a metodologia inédita desenvolvida pelo Estado para sua implementação. A iniciativa fortalece a governança territorial e estabelece bases sólidas para o desenvolvimento sustentável, aliando o crescimento econômico, responsabilidade ambiental e segurança jurídica. Vamos disponibilizar bancos de dados interativos em ambiente web e promover capacitações para gestores públicos e privados. A proposta é que o ZE seja uma ferramenta viva, de consulta permanente, apoiando decisões estratégicas e a gestão ambiental em todo o Estado.
Entre os principais eixos de atuação do acordo estão a integração dos instrumentos de planejamento estadual com as unidades de gestão territorial definidas no zoneamento, a realização de estudos aprofundados em áreas estratégicas e a criação de indicadores de sustentabilidade. Também estão previstas a disponibilização de dados geoespaciais do ZE em ambiente digital e a capacitação de gestores públicos e privados para uso das informações. O plano de trabalho também prevê ações voltadas à transparência e ao acesso público aos dados territoriais. A solenidade de assinatura contou com a presença de representantes do Ministério, como o secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial, André Lima, o diretor de Ordenamento Ambiental Territorial, Marcelo Trevisan, e o coordenador-geral de Planejamento Ambiental Territorial, Bruno A. que atuará como gestor do acordo pelo Ministério. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Cardeal Leonardo Steiner envia mensagem pelo 12º Dia Mundial de Oração contra o Tráfico de Pessoas. É importante proteger dados pessoais, desconfiar de promessas fáceis e romper o silêncio. Daniela Pantoja tem as informações.
O cardeal Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus e presidente do Regional Norte 1 da CNBB, enviou uma mensagem pelo 12º Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas, celebrado em 8 de fevereiro. Com o tema Paz Começa com a Dignidade, o chamado global para o fim do tráfico de pessoas, o dia convida toda a sociedade à reflexão, à oração e ao cuidado com a vida humana. Na mensagem, o cardeal recordou Santa Josefina Baquita, que sofreu o tráfico e a escravidão e se tornou um grande sinal de fé e esperança.
Estamos celebrando a 12ª Jornada Mundial de Oração contra o Tráfico Humano. Quando nós falamos em tráfico humano, nós lembramos de Santa Baquita, ela que foi traficada, ela que foi escrava, ela que é um belíssimo testemunho de fé. Nós queremos invocá-la, queremos seguir os seus passos, para que assim nenhum irmão, nenhuma irmã seja traficada. Nós possamos todos juntos buscar a liberdade, a libertação, para podermos assim caminhar todos como povo de Deus, como família de Deus. Santa Baquita, rogai por nós.
A Comissão Episcopal Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano da CNBB, junto com a Rede Talita Kum, reforça o compromisso com a defesa da vida, sobretudo de mulheres e crianças, as principais vítimas desse crime. Atualmente, o crime também acontece por meio das redes sociais e de aplicativos usados para falsas promessas de trabalho e outras formas de exploração. A CNBB convida todos a separar um tempo nesta semana para oração pessoal ou em comunidade. O gesto expressa solidariedade com as vítimas e ajuda a fortalecer a atenção e o cuidado. Identificar o perigo é o primeiro passo para libertar. É importante proteger dados pessoais, desconfiar de promessas fáceis e romper o silêncio. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou pelo Ligue 180. Com informações da Rádio Rio Mar do Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.388 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Lauane Gonçalves, Daniela Pantoja, Joelma Viana e Júlia Viana. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.